Neste momento, iniciaremos o painel Gestão e Planejamento da Mobilidade Urbana. Palavras do senhor William Antônio Borges. O senhor William Antônio Borges é professor da Universidade Estadual de Maringá, vinculado ao Departamento de Administração e ao Observatório das Metrópoles, núcleo da região metropolitana de Maringá, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição.
Opa. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Como já fui apresentado, sou professor na Universidade Estadual de Maringá e integro o Observatório das Metrópoles, no caso, via o núcleo da Universidade Estadual de Maringá. Sou doutor pela Fundação Getúlio Vargas e a ESP em São Paulo e venho discutindo gestão metropolitana, governança metropolitana, há algum tempo na minha vida por meio das pesquisas que tenho realizado, né? Então, para mim é um prazer estar aqui refletindo um pouquinho com todos vocês. Eu gostaria de agradecer todos da mesa e todos aqui presentes também por me ouvirem agora. Obrigado. Bom, quando a gente pensa em gestão metropolitana, um tema que é também muito central é o de mobilidade urbana, né? A gente vive hoje no Brasil, e não somente no Brasil, um caos da mobilidade. Nós temos muitas dificuldades de nos entendermos, enquanto pedestres, com os carros, né, e com o espaço urbano. Não que os carros não sejam importantes, de certo modo, porque eles também nos ajudam na locomoção, mas só que nós podemos trabalhar com sistemas mais inteligentes, né? E é com essa intenção que eu estou aqui buscando contribuir com o evento, com o Estado de Minas Gerais, no sentido assim apenas de uma reflexão conjunta, apresentando os casos do Paraná. Mais precisamente, dois casos, né? O de Curitiba e o de Maringá, numa perspectiva metropolitana. Okay. No estado do Paraná, nós temos quatro regiões metropolitanas. Eu coloquei ali apenas três, porque recentemente foi criada a região metropolitana de Moarama. É uma região pequena, comparada com as demais do próprio estado, e ainda mais com as grandes regiões metropolitanas do Brasil, né? Mas as três maiores no Paraná são essas que estão ali, de Curitiba, de Maringá e de Londrina. E hoje vou falar um pouquinho, como já me adiantei, a respeito de Curitiba e Maringá. Curitiba é uma metrópole, de fato. Até aí a gente esbarra nas inconsistências conceituais, né? Por exemplo, nós temos três regiões metropolitanas no Paraná, mas nós temos apenas uma metrópole, que é Curitiba. E com 3 milhões de habitantes, hoje aproximadamente 3 milhões e 300 mil, conforme a atualização do censo. Maringá, com em torno de 700 mil, a região metropolitana, e Londrina, 1 milhão, 1 milhão, no máximo 1 milhão e 100 hoje. Bom, como o tema é mobilidade, eu gostaria de iniciar a exposição referente à região metropolitana de Curitiba, mostrando logo de início a configuração do território, né, metropolitano, vamos dizer, do recorte metropolitano da RMC, que compreende 29 municípios, em amarelo e azul, e destacando em azul os municípios que estão envolvidos na rede integrada de transportes. Então, em Curitiba, a gente tem a integração, a gente se depara com a integração do transporte, ou dos transportes, melhor dizendo, de 13 municípios apenas, né? Mas daí é uma questão também a ser pensada por meio desses momentos, desses fóruns. Por que somente 13, né? Deveria integrar todos ou não? Porque muitas vezes o recorte metropolitano não contempla exatamente o recorte da aglomeração urbana, né, do tecido urbano de fato integrado. Então, uma questão importante a ser considerada no momento de se pensar um plano de mobilidade urbana. Bom, neste mapa, apesar de pequeno, vocês não vão conseguir enxergar detalhadamente. Eu pensei em ilustrar a vocês o sistema da rede integrada de transporte em Curitiba. Antes de eu dar continuidade, é importante destacar que aqui eu vou falar do transporte de ônibus. Também vou fazer comentários a respeito de ciclovias e também referente ao que tem sido trabalhado enquanto novas políticas de mobilidade, até mesmo em função da Copa, no caso em Curitiba. Bom, voltando aqui ao transporte. O sistema, como eu já adiantei a vocês, está integrado a 13 municípios. No entanto, ele é totalmente bem estabelecido na região na cidade de Curitiba. Ele avança muito pouco, eu diria, as franjas desse tecido urbano de Curitiba, mas, claro, daí envolvendo os municípios adjacentes. Até de última hora eu pensei em passar um vídeo, eu gostaria aqui de deixar essa indicação para que vocês assistam. No site da Urbis, que é a empresa que gerencia o transporte urbano lá em Curitiba, vocês encontram um vídeo institucional que é bem interessante e pode, esclarece, e nesse momento de construção de algumas ações, de políticas, diretrizes, acredito que pode vir a iluminar, né? Pois bem, esse sistema, ele é bastante complexo, mas, de certo modo, eficiente. As cidades, só um parênteses, a cidade desenvolveu muito desde 70, quando ele começou a ser construído em Curitiba, e hoje, obviamente, não dá conta da mobilidade urbana. Mas, se ele não existisse, certamente a cidade seria muito mais caos do que hoje já é. Pois bem, Curitiba tem eixos, corredores de expressos, aqueles biarticulados, como vocês acredito que conheçam, né? São aqueles ônibus vermelhos. Esses corredores cortam todos os sentidos da cidade, norte, sul, leste, oeste, e inclusive em sentidos transversais. Vou sintetizar dessa forma, tá? Acaba transportando a grande massa da população que utiliza o transporte de ônibus em Curitiba. Por quê? Ele é alimentado por outra rede de transporte, que seria, no caso, como eu já até utilizei o termo, os alimentadores. Então, são ônibus que saem de bairros nos extremos da capital e se dirigem até um terminal de uma porção regional, vamos dizer assim, onde passa esses corredores de ônibus biarticulados e alimentam esses ônibus biarticulados. Além dessa integração, existe a integração com o ligeirinho. O ligeirinho é um outro, vamos colocar, sistema que opera com uma quantidade reduzida de pontos de parada, né? Então, ele tem lá, cada linha, o seu trajeto, muitas vezes semelhantes a trajetos convencionais, no entanto, com uma menor quantidade de paradas. Por isso, ligeirinho. Recentemente foi criado o Ligeirão Azul. E esse ligeirão azul, ele está totalmente integrado num dos corredores do Expresso, que é o vermelho, e representa uma inovação pelo fato de ele ser totalmente, não só ele, os ligeirões também, ou quer dizer, os Expressos também, gerenciados por softwares, né, vou dizer assim, me foge o termo agora, e há também inovação, além de ter esse gerenciamento via software. Existe alargamento da pista da linha verde, que é uma das linhas, um dos corredores expressos, para que ele passe no mesmo sistema, utilize o mesmo espaço dos expressos vermelhos. No vídeo institucional da Urbis, tem este exemplo, ele é bem comentado e é o que existe de mais recente implementado em Curitiba, na capital paranaense. Pois bem, além, então, do Expresso Vermelho, desse Ligeirão Azul, dos ligeirinhos e dos alimentadores, existem os, eu vou chamar de transporte tradicional, que fazem a ligação bairro-centro. E como é que ocorre a integração dessa rede? Toda a integração ocorre somente pelos terminais e pelas estações tubo. Então, quer dizer, todos os ônibus que passam por uma estação tubo, que você pode utilizar, por exemplo, utilizando um ônibus, melhor dizendo, né, que pare numa estação tubo, os outros, os demais que passam por ali, você pode pegar só pagando uma tarifa, né? Como você já pagou até chegar ali, então dali você pode pegar qualquer um outro ônibus. Por outro lado, também é possível a integração nos terminais. Desculpe, quanto tempo eu tenho? Ah, ok. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para os corredores do Expresso, né, biarticulado, que eu diria que é são os corredores estruturantes desse sistema, por onde eu comecei a exposição. E por que esse corredor é interessante? E também interessante não só enquanto uma política de mobilidade, mas também como política de planejamento urbano e constituição físico-territorial da cidade. Porque, primeiro, ele se constitui enquanto corredor, enquanto uma via central, quer dizer, onde existe o corredor de ônibus, a via expressa, a canaleta. Nas margens desse corredor de ônibus, existem duas pistas lentas, uma de cada lado, e em avenidas paralelas a esse corredor, foram construídas vias expressas, uma ligando no sentido centro-bairro e a outra no sentido bairro-centro. Então, todo o sistema onde opera os biarticulados em Curitiba, todo o sistema se estrutura dessa forma. Você tem a canaleta, duas pistas laterais lentas e duas avenidas rápidas paralelas. A intenção aí é exatamente garantir um fluxo mais rápido, né? E, ao mesmo tempo, pelo fato de existirem duas vias lentas ao lado dos corredores, também garantir a acessibilidade dos automóveis ao comércio e ao que existe no sentido de estabelecimentos nessa via onde passa a canaleta de ônibus. Tá, isso em relação à mobilidade. E em relação à ocupação? Paralelamente a esse corredor de ônibus e no entorno dessas vias rápidas, existe um incentivo da verticalização. Então, quer dizer, são nesses eixos que a verticalização pode ocorrer de forma mais intensa em Curitiba. E conforme se afasta desse eixo, desse corredor de ônibus, o índice de verticalização, ele vai reduzindo. Então, Curitiba tem uma configuração urbana que não é perfeita, mas você consegue identificar esse desenho, que se estabelece como? Corredores de prédios, e conforme você se desloca lateralmente a esse corredor, ou paralelamente, os prédios vão diminuindo de altura, até chegar a bairros que não têm a possibilidade, não existe a permissão da verticalização, certo? A ideia é de que a porção mais adensada da cidade seja alimentada por um transporte de massa por meio de corredores de ônibus e biarticulados. Recentemente, o trabalho em Curitiba está no campo da mobilidade urbana, está na direção da Copa, né, em atender as demandas da realização da Copa do Mundo 2014. E para atender essa demanda, o que vem ocorrendo? Primeiro, existia e existe ainda um projeto, e busca-se viabilizar isso ainda, de construção de um metrô, aproveitando inclusive a linha férrea já existente e também um desenho desses eixos dos biarticulados, né? No caso, o metrô passaria no subsolo desses eixos dos biarticulados. Compreende, em sua maioria, a pavimentação. E que pavimentação? Investimentos em contornos da malha urbana e ligação do centro ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. Então, grosso modo, o que existe na capital hoje, enquanto políticas e obras de mobilidade se inscreve no campo da abertura de novas vias e alargamento e facilitando assim o fluxo o tráfego de principalmente automóveis sentido aeroporto, centro e também entre os bairros por meio das vias de contorno. Bom, além disso, eu gostaria de fazer um comentário a respeito às ciclovias. Curitiba possui ciclovia desde a década de final da década de 70. Hoje são 127 quilômetros de ciclovia. E a cidade vem trabalhando para expandir essa quantidade para 300 quilômetros. Né? Então, eu gostaria de só colocar aqui como um destaque, pois, quando a gente pensa sobre o plano municipal, que seja metropolitano, de mobilidade urbana, nós precisamos ter em mente o quê? Que as decisões precisam ser tomadas na direção de trabalhar em função de menos carro e motor, logo, mais transportes alternativos, sustentáveis e coletivos. Né? O grande foco é esse. E integrados, porque a cidade ela não existe apenas no limite ou nos limites intermunicipais, ou intramunicipais, desculpem, né? Mas sim, a cidade muitas vezes se constitui a partir de um tecido que invade, vou usar esse termo, outros municípios. E muitas vezes é no sentido de invadir mesmo, pois aqui, apesar de não conhecer profundamente a realidade da região metropolitana de Belo Horizonte, mas vindo do aeroporto ao centro, eu percebi que a sede do município de Vespasiano está lá próxima a Confins, não é? Não sei se eu estou enganado, por favor, me corrija. Mas só que você tem uma ocupação gigantesca desse município que está nas margens do município de Belo Horizonte. Então, assim, você tem uma cidade de Belo Horizonte estendida ao município de Vespasiano. Né? No Paraná não é diferente. Em Curitiba também existe essa expansão no sentido de vários municípios. O maior deles seria Colombo. Colombo tem a sede do município completamente retirada e não integrada, a não ser via transporte, né, público, e com uma via totalmente simples, a grande área de Colombo que está às margens de Curitiba. Um outro ponto que eu gostaria de destacar. Não, eu já destaquei, já falei do metrô, né? O metrô em Curitiba é um dilema, há muito tempo vem se discutindo a implantação dele, mas enfim, como é um transporte caro, pouco se avançou até o momento, não vou entrar nessa discussão. Bom, eu trouxe o caso aqui também da região metropolitana de Maringá, por quê? Porque é uma região metropolitana, vamos chamar assim, de porte médio, né? Ela se equivale, talvez, à região metropolitana do Vale do Aço aqui, que é polarizada por Ipatinga, não é isso, Coronel Fabriciano? E o que existe em Maringá? Aqui nós temos uma foto que mostra a conurbação de três municípios. É claro que essa foto está aproximada, mas ali existe nessa foto um tecido urbano de três municípios. E é aquilo que eu falei, né, logo há pouco, quer dizer, há pouco. A gente não percebe os limites, né? É uma única cidade. A gente enxerga aí uma cidade, não três. Embora no Brasil o conceito de cidade esteja vinculado à sede de município. Bom, a região metropolitana de Maringá, ela compreende 25 municípios. Nem todos, e eu diria a minoria apenas, se encontram integrados. A aglomeração urbana compreende no máximo 5 municípios. O sistema de transporte público, primeiro, via ônibus, né? Em Maringá, o transporte é integrado 100% há muito tempo, isso municipal. E recentemente, e como é integrado? Só dá esse destaque. É um transporte super conservador, muito conservador. Todos os ônibus saem do bairro e chegam ao terminal central, e só existe esse terminal central. E é ali no terminal central que você troca de ônibus. Existe uma outra linha que contorna a cidade enquanto uma linha interbairros. No caso dessa linha, ela não se integra, antes se integrava ao transporte coletivo municipal. Passou-se a se integrar a partir do uso do cartão. Então, hoje em Maringá, todo o sistema é operacionalizado via um cartão, e é por meio desse cartão que, inclusive, o transporte metropolitano passou a ser parcialmente integrado. Hoje existe o passe fácil, que, no caso, viabilizou. E por que viabilizou também? Porque em Maringá existe monopólio no transporte público municipal e que se estende a dois municípios da região metropolitana. Sarandi, que tem hoje em torno de, eu vou colocar 100 mil habitantes, mas não chega ainda a 100 mil habitantes, segundo o censo do IBGE 2010, e Paissandu, no outro extremo da cidade, com em torno de 40 mil habitantes. Então, essas três cidades hoje estão integradas parcialmente e o transporte público é operado por apenas uma empresa. Ocorreu uma resistência muito grande em 2007, quando da gestão de um outro partido no município, de a prefeitura do município de Maringá, quer dizer, a iniciativa de integração se deu numa outra gestão, né, e quando mudou-se de gestão, de partido, a prefeitura de Maringá se recusou a integrar. E hoje, com uma nova política desenhada pela gestão atual, ocorreu a integração. E até mesmo porque a gente está num momento de grandes debates, né, sobre mobilidade urbana e inclusive de movimentos e manifestações populares. E aconteceu redução da tarifa e integração exatamente nesse momento. Pois bem, mas essa integração acontece de fato? Não, ela acontece parcialmente, como eu já disse. Como? O indivíduo que mora em Sarandi, o Paissandu, ele chega no centro de Maringá, no terminal central, e ele precisa pagar metade do valor da tarifa para dar continuidade à sua viagem dentro da malha urbana de Maringá. Então, existe um desconto de 50% nessa tarifa. Ele não é isento, né? Ele não sai de Paissandu e vai para qualquer ponto da cidade de Maringá. Bom, até o que eu acabei de dizer está representado aqui por esse slide. Então, ele sai pagando R$ 2,70, chega em Maringá, se ele quiser se deslocar para alguma outra parte que não seja central do território maringaense, ele precisa pagar R$ 1,28. O ônibus, o preço hoje do transporte coletivo em Maringá está R$ 2,55. Isso para quem tem cartão. Quem não tem cartão paga um valor adicional. Em Maringá, existe muitas inquietações, né? Isso de fato existe, no campo do pensar a mobilidade urbana. Existe um projeto de integração dos ônibus com um veículo leve sobre trilhos e também com ciclovias. No entanto, em relação a ciclovias, só existe hoje no município um total de 20 quilômetros de ciclovias, muito pouco. Apesar de a cidade ser muito menor do que Curitiba, não se trata de uma cidade pequena. 20 quilômetros é uma extensão muito, muito, muito aquém do que a cidade demanda, né? E é uma cidade plana. Maringá é uma cidade muito interessante para se instalar uma ciclovia, porque é plana. No entanto, existe esse projeto que representa a integração de o VLT, que eu já vou adiantar aqui, que ligaria a cidade de Paissandu, a cidade de Biporã, Paissandu na região metropolitana de Maringá, e Biporã na região metropolitana de Londrina, e teria Maringá e Londrina como os dois grandes centros, né, desse transporte, e com certeza sim. Uma linha, quer dizer, ofertas de horários mais espaçadas percorrendo todo o eixo e uma quantidade maior de operação entre Paissandu e Mandaguari, na região metropolitana de Maringá, e entre Rolândia e Biporã, na região metropolitana de Londrina. Então, nós teríamos algumas estações, não somente uma, nas cidades de Maringá e de Londrina, porque também esse sistema alimentaria o transporte de cada município, no caso de Maringá e Londrina. Em relação aos outros municípios, apenas uma estação em cada um. Voltando. Então, aqui nessa estação central, onde se estabeleceria essa estação principal do trem, integrada à principal de ônibus, e as ciclovias também chegando de bairros até essa estação central. Uma outra estação seria estabelecida no aeroporto de Maringá, também acoplada a todo o sistema, né? A ideia de se estabelecer em Maringá um sistema integrado de transportes e, em tese, caminhando para a tecnologia não poluente, né? Que não polui. Bom, eu não sei quantos minutos eu tenho.
Acho que eu tenho mais 3 minutos.
Ok. Eu penso assim, eu trouxe esses casos como casos ilustrativos, mas eu acho que, tenho certeza, que a pergunta é: o que existe de inteligência nesses casos? Aqui a gente aprende práticas conservadoras associadas a algumas inovações. Eu diria que principalmente na região metropolitana de Curitiba. por isso eu trago a mensagem de que é interessante estudar o caso de Curitiba. Eu acredito que muitos aqui conhecem, estudaram, trabalharam no exercício aqui em Minas Gerais o caso de Curitiba. Mas, enfim, eu acho importante marcar esse caso como um caso referência. Em relação ao Maringá, atualmente, a cidade foi convidada para participar de um encontro em São Francisco, nos Estados Unidos, e lá ela trouxe uma tecnologia e estão trabalhando para a implantação desse sistema junto de uma empresa, ou melhor, que esse sistema é operado por uma empresa de Nova York, nos Estados Unidos, que visa gerenciar de forma inteligente o transporte no município. E como? Por meio de satélite e por meio da solicitação do atendimento por parte do cidadão. Então, ocorreria o seguinte, e ainda não foi testado e está em vias de teste no município, de partir da consulta do cidadão enquanto demanda de deslocamento e passar, a partir daí, gerenciar as demandas dos cidadãos no intuito de estabelecer rotas mais coerentes conforme as demandas da população. E essas demandas se configurariam enquanto demandas de rotina, mas não somente, né? Porque, ou eu diria até demandas de rotina, mas que se transmuta conforme os dias da semana, principalmente entre dias de semana e fim de semana. Então seria um sistema mais flexível, operacionalizado a partir da demanda do cidadão. Então essa discussão acontece e se estabeleceu no município a partir de uma tecnologia apreendida, conhecida nos Estados Unidos por meio desse fórum. Na verdade, tem uma empresa que é espanhola que também trabalha nesse campo da inovação de transporte público municipal ou intermunicipal, que vale a pena ser consultada. Quem quiser saber mais informações a respeito dessas experiências, né? Que eu penso assim, o discurso aqui não se estabelece no campo de anunciar essas empresas, mas sim de marcar que esses sistemas existem. Por isso até eu não vou aqui falar o nome das empresas, mas por que não? Até nós poderíamos desenvolver essas ideias enquanto gestores públicos, enquanto empreendedores também brasileiros, né? Mas que a ideia interessante é de flexibilizar e de otimizar os recursos de transporte. Bom, a minha fala, pensada para 20 minutos, é essa. Penso que depois haverá um debate e a gente pode problematizar as questões da mobilidade. Quer dizer, apresentar questões de mobilidade.
Agradecemos ao ilustre expositor, o senhor William Antônio Borges.